está mais na hora, 9 horas, 13 minutos. Connosco já temos em linha o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, dia da Universidade, dia especial nesta sexta-feira, não é?
É verdade, é o dia atribuído à Universidade, é um dia em que se reconhecem os funcionários que colaboram há mais tempo e também os melhores alunos. Eu confesso que só no próximo ano é que farei os 20 anos de serviço, portanto este ano não sou um dos convocados, mas para o ano conto estar nessa cerimónia também a
20 anos de serviço.
A agradecer os 20 anos de bom serviço, ou melhor, eu é que acho que para mim foi um bom serviço estar aqui na universidade. Se a universidade tem essa opinião ou não de mim, pois isso não posso falar, não é?
Mas são 20 anos incríveis, imagino.
É verdade, são 20 anos incríveis. Eu vim para Aveiro exatamente para abrir a Escola de Saúde no seu ano inicial de funcionamento, que foi em 2001. Já faziam parte da equipa alguns colegas, vários dos quais ainda estão connosco, outros já chegaram à merecida idade da reforma e foram chamados também a outros projetos, mas era uma equipa muito focada, muito dinâmica e eu era um caloiro, não é? Eu era o parvo que, que boa ideia que era fazermos isto. Então fica você encarregue disto. Ups. Já percebi porque é que os meus colegas estão calados.
Pois, não é? Mas mesmo assim, diga-nos lá a verdade, ao longo destes 20 anos continuou sempre a abrir a boca, não é?
Sim, continuei sempre a abrir a boca, não sei estar calado.
Ainda bem, não, para todos nós.
E a Universidade de Aveiro tem sido efetivamente um espaço de abertura, um espaço de diálogo, onde as pessoas não são censuradas pelas suas opiniões e por isso mesmo mesmo quando as opiniões não são populares, nunca me senti discriminado de forma alguma, nem sei de colegas que alguma vez tenham sido vítimas de tal limitação. A liberdade académica, a autonomia universitária é um conceito que data do início da Idade Média, ou de meados da Idade Média, quando as universidades foram fundadas, exatamente para poderem debater os grandes assuntos sem interferência dos poderes externos. E cada vez mais essa autonomia e essa liberdade são necessárias. Nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, e não só, mas eu refiro aos Estados Unidos por causa da projeção mediática que tem, há cada vez mais uma censura, uma castração intelectual e oral dos colegas que, se não tiverem as opiniões consideradas certas, são ativamente boicotados e discriminados e frequentemente até inclusivamente despedidos. Uhum. Portanto, nós não estamos a falar de uma fantasia que ocorre nas profundezas da China, onde também não duvido que ocorra, mas estamos a falar de que muitas vezes estas liberdades não são só políticas, também são intelectuais e de debate, estão ameaçadas por vezes, exatamente por aquelas pessoas que dizem defender a liberdade, mas que, no fundo, a única coisa que querem é desde conformidade que, claro, com as suas ideias.
Exato. Eu concordo. Enfim, desde que o professor concluiu. Eu estou para aqui a gaguejar porque queria perguntar-lhe, neste balanço que faz dos 20 anos de atividade académica aqui na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, já viu passar, pelo menos então, 20 gerações de estudantes. Do seu ângulo, estas diferenças geracionais acontecem de que forma? O que é que vê diferente nas suas turmas de hoje daquilo que eram há 5, há 10, há 15, há 20 anos atrás?
Cada ano é um ano porque cada aluno é um aluno. É muito difícil fazer generalizações. Nós podemos fazer algumas, mas são sempre injustas porque há sempre alguém que não conforma com esta generalização. Eu posso dizer que na Escola de Saúde tenho a grande sorte de que a grande maioria dos meus alunos estão motivados para o curso e para a vocação que escolheram. E ainda bem, porque eu digo muitas vezes que trabalhar na saúde não é uma mera profissão, não é uma coisa que se pode ser como, bem, olha, não tenho mais nada que fazer, vou para isto. Não, trabalhar na saúde é uma atividade que, se não for sentido como uma vocação, vai ser algo muito frustrante.
E sobretudo para os doentes também, não é?
Claro, e todos nós conhecemos, pessoa, não é? Um profissional insatisfeito não vai ser um bom profissional. É tão simples quanto isto.
Claro, e vai ser antipático, digo... vai baixar a nossa... Enfim, é melhor ficar calada hoje e deixá-lo falar assim.
Claro que não temos todos que ser iguais e mesmo dentro da mesma profissão muitas vezes há funcionalidades diferentes, não é? Nós temos, por exemplo, ex-alunos que estão nas VMER, nas viaturas médicas de emergência resposta rápida, não é? Aquelas viaturas amarelas que fazem imenso barulho, porque gostam da adrenalina, não é? Da excitação, do socorro, de poderem ser, de se sentirem úteis muito rapidamente. Enquanto que outros preferem uma vivência mais calma, por exemplo, trabalhando nas enfermarias ou com pessoas, ou em lares, ou etc. Ou seja, há muitas possibilidades dentro da mesma profissão. Não temos que ser todos iguais. E uma das coisas boas, eu acho, é que realmente os nossos alunos são sempre muito diversos. Podemos dizer, os da fisioterapia têm tendência a ser mais desportistas, os da terapia da fala têm tendência a gostar do português. Sem dúvida, a malta da imagem médica e radioterapia adora computadores. É uma coisa que vamos vendo, mas há sempre exceções, não é? E não posso dizer que note grandes diferenças entre as pessoas. Noto por vezes diferenças entre as formações, a formação que eles trazem. Por exemplo, neste momento estão-nos a chegar os estudantes do tempo que apanharam, por assim dizer, aquelas reformas do tempo do Nuno Crato, e não há dúvida nenhuma que eles vêm muito mais bem preparados do que aquilo que é habitual. Vêm muito mais com outra capacidade científica, muito mais focados nas competências, naquilo que têm que fazer. Regra geral, o domínio do português, esse tem-se vindo a deteriorar, mas isso também não é só na universidade, acho eu. Acho que é um padrão geral, infelizmente, por razões que não interessa agora repetir. Mas, portanto, não tenho assim um padrão de evolução, mas é fantástico, digo-vos, que hoje em dia, duas ou três portas abaixo da minha, abaixo, como quem diz, ao lado da minha, trabalham pessoas que em 2001 entraram como meus alunos.
Maravilha.
E é fantástico hoje em dia serem colegas, serem amigos, o Pedro... agora, como sempre, falham-me os nomes.
Ainda assim.
A Andreia, etc.
Muito bem, Dr. Luís Sancho, eu peço desculpa de o estar a interromper. Nós temos o delay que também não ajuda, não é, o professor? Nós estamos na mesma linha de tempo. Hoje, a falar do dia da universidade, antes de deixá-lo ir embora, porque um dos assuntos que nos aqueceu o coração a todos foi que o pequeno Noah, não é, aquela criança de pouco mais de 2 anos que foi encontrada, mais de 30 horas, agora não me lembro quantas, mas muito tempo sozinho, ao frio, à chuva, sem comida, sem água. O que é que tem a dizer, professor?
Confesso que não sei os contornos deste caso, mas isto acho que demonstra que o ser humano é muito mais resiliente, muito mais resistente do que aquilo que nós às vezes achamos, que uma criança, Deus me livre, se sai à rua sem o casaco, está condenada a morrer de pneumonia. Como vemos, também digamos que estamos no verão, não é? Também isso ajudou muito. Quando as pessoas estão perdidas, o fator da temperatura é sempre algo que pode ser uma grande preocupação. O sem água, naturalmente, deverá ser o problema principal, e eu diria que a criança está em observação no hospital, pelo que eu vi nas notícias, exatamente ou principalmente por causa disso, e também para ver se não terá algum traumatismo, mas é pouco provável, senão teriam noticiado, uma vez que disseram que a criança estava bem, aparentemente, de saúde. Portanto, acho que o único inconveniente será a questão
da desidratação. Quanto tempo pode sobreviver um ser humano sem água e sem alimentos, já agora para ficar do domínio público?
Depende muito das condições. Nós falamos em sem água 2-3 dias, sem comida 2-3 semanas. Portanto, estamos a falar de ordens de grandeza muito diferentes. A questão é que isso depende muito das condições, quer da pessoa. Portanto, se estamos a falar de uma pessoa que tem boas reservas energéticas, vai aguentar muito mais tempo. Depende do ambiente. Se estivermos num país quente, vamos precisar muito mais de água do que se estivermos num país ou num ambiente frio, não é? É variável, mas em condições mais ou menos padrão, máximo 2-3 dias sem água são fatais. A comida, o corpo digere-se a si próprio. Infelizmente tivemos, já houve na história, e na história não muito distante, infelizmente, não só na Segunda Guerra Mundial, como nos anos 90, e infelizmente depois disso, noutros países, né? Principalmente em África, mas não exclusivamente, temos tido exemplos de que as pessoas conseguem ir sobrevivendo com muito pouco, enfim, vão sobrevivendo.
É verdade.
Mas 2-3 semanas sem qualquer ingestão parece ser mais ou menos o limite médio.
É verdade. Estou agora a lembrar-me de um filme biográfico que aborda exatamente esta questão de um jovem, não é, alpinista que caiu quando estava a escalar uma montanha e ficou uma data de dias sem água. Enfim. O Dr. Luís Sanches...
Curiosamente, deixe-me só acrescentar isto, já que falou no jovem alpinista. Curiosamente, desportistas e afins têm uma desvantagem nesta questão, sabe? Porque normalmente essas pessoas têm um metabolismo mais ativo, que significa um metabolismo mais gastador. O que é ótimo quando nós temos, numa vida normal, não é? Porque o metabolismo mais acelerado vai gerar mais calor, portanto a pessoa sente menos frio, a pessoa vai digerir melhor aquilo que come. Se tiver algum cuidado, pode comer quase tudo sem engordar. Mas em situações de privação é contraproducente, exatamente porque está habituado a outro regime mais generoso. E isto verificou-se muito também nos campos de concentração, que houve uma sobrevivência das pessoas mais frágeis, por assim dizer, que no início confundiu as pessoas, mas depois permitiu perceber este fator.
É verdade, o filme chama-se O Alpinista, 127 horas. O Dr. Luís Sanches...
Aquele jovem que ficou preso, é verdade. Ficou com o braço preso.
Pois, é melhor não dizer mais nada porque é um bocadinho dramático. Ainda assim, sobreviveu, essa é a parte boa.
É um excelente testamento à capacidade de sobrevivência humana. Eu, por acaso, acho que é, sendo duro, não é? E sendo, assim, forte, é um grande testemunho daquilo que o ser humano é capaz de fazer.
Brutalmente inquietante, é verdade. O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, como sempre, desejar-lhe uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e marcar novo encontro consigo, segunda-feira.
Com certeza, e a todos os nossos ouvintes, a toda a equipa e, claro, à Maria João, um ótimo fim de semana e sempre em segurança, respeitando as normas. Sabemos que nem todos vão ter a liberdade nem todos em Portugal terão a liberdade de circulação que nós teremos este fim de semana, mas, como sempre, a liberdade é para usar com responsabilidade. como veem, isto continua a não estar controlado e, portanto, continua a ser muito importante mantermos as regras de segurança, usar cuidadosamente a máscara, lavar frequentemente as mãos e manter o distanciamento físico.
Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mão.